Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Meu nome é Helena Raquel.
E eu sou a Alice Lana. Somos estudantes de medicina e a nossa conversa de hoje é sobre a saúde indígena no Brasil. Muita gente reconhece a importância desse tema, mas nem sempre ele é discutido com a seriedade que deveria.
É verdade, Alice. Nossa sociedade como um todo e até mesmo boa parte da classe médica frequentemente deixa a desejar quando o assunto é saúde indígena. Não que seja por mal, mas é preciso lembrar da equidade, princípio tão defendido pelo nosso SUS. Precisamos dar mais visibilidade para essas questões. E para isso, que tal ouvir um pouco mais de quem está por dentro e vive de perto os desafios diários dos povos indígenas? Temos duas convidadas hoje. A professora Avelin Buniacá Cambiuá, socióloga e especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça,
e a doutora Rosaline Rocha Lunardi, vice-reitora da Universidade Federal do Mato Grosso e mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz.
Então, para começar nossa conversa, Rosaline, gostaríamos de saber um pouco da sua visão sobre os grandes desafios na saúde indígena, sobre como é o diálogo entre medicina tradicional e sabedoria local.
O grande desafio para a saúde indígena são os inúmeros determinantes e condicionantes do estado de saúde destas populações, que envolvem aspectos relacionados ao território indígena, que é muito mais do que o próprio ambiente, que envolvem as condições sanitárias, econômicas, educacionais e as diversas mudanças históricas no modo de vida e de subsistência de cada etnia. Outro desafio é a acessibilidade aos serviços de saúde, não apenas o acesso físico, mas também das relações humanas, da atenção à saúde em um contexto intercultural, onde coexistem sistemas médicos tradicionais indígenas e o sistema biomédico. Quando falamos em medicina tradicional, estamos falando sobre o que é estar saudável ou num estado de bem viver. E, por outro lado, também do que é doença ou sofrimento para cada etnia indígena, de acordo com seus próprios entendimentos e explicações. Quando um serviço biomédico, que é a medicina que aprendemos nas universidades, é oferecido aos povos que têm seus próprios sistemas médicos tradicionais, precisamos ter a sensibilidade de aceitar e respeitar, mesmo que não consigamos compreender como fazem a identificação dos problemas que afetam a sua saúde, tampouco como fazem os tratamentos tradicionais. A interculturalidade na atenção à saúde indígena ainda é um grande desafio.
Avelin, além das mudanças históricas no modo de vida e subsistência de cada etnia indígena, como citou a professora Rosaline, nós sabemos que as diretrizes do subsistema de saúde indígena também já passaram por diversas mudanças ao longo dos anos. Mas desde 1999, tem sido adotada uma política de descentralização do atendimento, com a implementação dos DSEIs, Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Como você, indígena e ativista, avalia esse sistema?
Tem uma verdadeira saga mesmo nessa tentativa de fundação de uma saúde indígena. Então, passou por várias reformas, desde a criação da FUNAI até a Constituição, quando a gente tem aí o direito de ter direitos indígenas, né? Então, os direitos indígenas são de competência federal ali, estabelecido que dentro do SUS, né? Então, existem direitos dentro, no âmbito da União, para que os direitos indígenas sejam contemplados ali com a saúde indígena também. Depois a gente vai viver ainda em 99, depois de muita luta, porque desse período todo, né, de 88 a 99, 11 anos, a gente não tem uma política de uma recuperação da saúde indígena. Então, só em 99 que se cria um ministério que vai tratar das ações indígenas e indigenistas, criando aí os DSEIs, né, que seriam esse território de saúde indígena. E com essa implantação do DSEI, que seria como se fosse uma espécie de posto de saúde, trazendo para essa realidade de SUS urbano, né? Então, a atenção básica de saúde, prevenção, fica sendo executada nessa estratégia de descentralizar, criando esses distritos, né? Um distrito de saúde indígena. Então, o grande desafio que começou com a criação dos DSEIs é a descentralização. A gente não pode ficar dependente, dentro dessa tamanha diversidade étnica, de costumes, de forma de ver o mundo, ficar dependendo de uma gestão única. O DSEI tem que ser uma unidade gestora. Então, eu acho que para mim é um dos maiores desafios. E para a gente conseguir um avanço desse, a gente precisa primeiro voltar ali num processo, alguns passos atrás, que é na real proposta de descolonização, o que, não é, o que é muito longe do que a gente tem visto nessa realidade de Brasil, né?
E como você acha, Rosaline, que esse funcionamento singular do sistema de saúde indígena reflete no enfrentamento da pandemia do coronavírus?
Os povos indígenas nas aldeias têm uma assistência à saúde prestada por equipes multiprofissionais de saúde, do Sistema de Atenção à Saúde Indígena, que também faz parte do SUS. Na pandemia, são essas mesmas equipes que prestam atenção direta às populações indígenas, num trabalho extremamente complexo, por conta dos vastos territórios sob responsabilidade de cada equipe, muitos com acesso difícil, somando-se ainda as dificuldades pelas barreiras de comunicação e a divulgação de informações equivocadas, que acabam por dificultar as ações de saúde.
Imagino que essas barreiras e dificuldades de comunicação que você colocou tornem a população indígena mais vulnerável à Covid-19, certo? O que mais contribui para essa vulnerabilidade?
As populações indígenas são vulneráveis à Covid-19 principalmente por já estarem vivendo em condições sanitárias frágeis, por já terem comorbidades que podem determinar o agravamento das infecções por Covid. Além disso, muitos povos têm moradias tradicionais cuja arquitetura favorece o contato entre as pessoas e também a transmissão do vírus.
Levando isso em consideração, tem se debatido muito sobre a vacinação dos povos indígenas contra a Covid-19. Onde essa população entra no Plano Nacional de Imunização?
Os indígenas são um grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Mas por haver uma grande diversidade de territórios indígenas, a vacinação tem acontecido em velocidades também diversas. Em alguns locais, houve resistência inicial à vacinação, porém as próprias organizações e lideranças indígenas, os profissionais de saúde indígenas e não indígenas e também as organizações civis têm feito atividades de orientação sobre Covid-19 e as medidas preventivas. E assim tem havido maior cobertura vacinal.
Mesmo assim, Rosaline, fazem parte do grupo prioritário somente os indígenas que estão em terras reconhecidas pelo governo. Existe uma reivindicação das entidades e grupos que defendem as causas indígenas para que aqueles que vivem fora das aldeias, nas cidades, também sejam vacinados prioritariamente. Ouve-se muito o termo índios aldeados. A que ele se refere? Faz sentido fazer essa diferenciação?
Os termos aldeados ou desaldeados têm sido usados em referência aos indígenas que moram nas aldeias ou em centros urbanos. Porém, não são referências muito apropriadas, por trazer uma conotação de que haveria indígenas restritos às aldeias e outra população que viveria exclusivamente em centros urbanos, como se fosse uma situação estanque. Nós temos muitos indígenas citadinos que permanecem por períodos em centros urbanos para possibilitar que as crianças frequentem escolas, por questões de trabalho ou até mesmo por questões de saúde, como no caso de famílias com pessoas em tratamentos ambulatoriais prolongados em serviços de saúde especializados. Mesmo vivendo parte do tempo em cidades, essas pessoas continuam tendo suas vidas nas aldeias, realizando os rituais, as festas e demais atividades de sua cultura junto aos parentes e à comunidade nas aldeias.
E essa dinâmica está sendo considerada no planejamento da vacinação para os povos indígenas?
O trânsito necessário de pessoas entre as aldeias e os centros urbanos impacta na transmissão de doenças, bem como nas estratégias de imunização, e por isso que há discussão sobre a necessidade de também ser priorizada a vacinação dos indígenas citadinos.
Ah, Avelin, como você, que vive em contexto urbano, vê essa questão?
Nós temos uma população em Belo Horizonte de 5 mil a 7 mil indígenas em trânsito, com a população em trânsito, 7 mil indígenas. Seguramente 3 mil a 4 mil indígenas que vivem, trabalham na cidade de Belo Horizonte. Eu vivo em BH e região metropolitana também. A gente tem aqui na região metropolitana uma grande população de parentes vivendo nas cidades, nos centros urbanos ou nas pequenas cidades aqui na região metropolitana mesmo, Ibirité, por exemplo. E a gente vai lutar para que o acesso à vacinação chegue até nós, porque não existe nenhuma razão para vacinar o indígena que está em terra homologada e não vacinar o indígena que está em contexto urbano, porque essa vulnerabilidade que a gente falou mais cedo é uma vulnerabilidade a doenças respiratórias, a pesquisas científicas. A UFPEL fez pesquisas comprovando que o indígena em contexto urbano ele tem 5 vezes mais chance de ter o Covid do que o não índio. Nós viemos de uma situação de vulnerabilização social, vulnerabilização no acesso à saúde, ao trabalho, ao emprego. Existe uma, inclusive uma falsa premissa de que o indígena não sofre racismo. Existem as formas em que o racismo acontece contra os povos indígenas, tanto o racismo de uma busca de um preciosismo, de uma negativa da identidade, quando você não preenche um fenótipo do que a sociedade média pensa do que é ser indígena, dessa negativa, quanto o racismo daqueles que têm um fenótipo do que eles acreditam ser o fenótipo do índio natural, do índio puro. E aí vão chamar de índio, de papacapim, enfim. As questões sobre essa vulnerabilidade da saúde indígena, da saúde mental do povo indígena, com os racismos que são invisibilizados, com a falta de acesso às políticas públicas fundamentais, com a falta de paridade. Estar sozinho, por exemplo, num espaço público em que não há nenhum outro indígena é adoecedor. Estar numa universidade em que há pouquíssimos indígenas é adoecedor. Estar fora do território. Então, os processos de vulnerabilização, eles vêm de antes, mas nesse processo aí do Covid-19, as pessoas gostam muito de dados e estatísticas, a gente tem dados e estatísticas, tem os processos de pesquisas que comprovam, sim, a vulnerabilidade dos povos indígenas na cidade, e isso é o nosso direito e que nós vamos lutar até o final.
Tanto você, Avelyn, quanto você, Rosaline, nos apresentaram muitos entraves na vacinação prioritária da população indígena. Apesar disso, o que tem sido feito para prevenir a disseminação do coronavírus?
A compreensão do contexto especial da saúde de populações indígenas durante a pandemia, com a divulgação de informações fundamentadas e acessíveis também em língua nativa, tem favorecido as ações de prevenção da transmissão e de imunização, e tem também facilitado a diminuição das resistências decorrentes da disseminação de informações falsas.
Nossa, Rosaline, sua fala deixa bem claro o quanto é essencial olhar diferente para o que é diferente. A população indígena tem suas particularidades e só alcançaremos um cuidado satisfatório na sua saúde se levarmos isso em consideração. Agradecemos muito a vocês duas por nos apresentarem tão bem a perspectiva de vocês, cada uma de um contexto diferente, levando para os nossos ouvintes essa discussão tão enriquecedora.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do AvasCast. Muito obrigada novamente às nossas duas entrevistadas, Avelyn Buniacá Cambiuá e Rosaline Rocha Lunardi. Foi um prazer receber vocês hoje e aprender tanto sobre a saúde indígena.
Muito obrigada também aos nossos ouvintes pela audiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse AvasCast e até o próximo episódio.
AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo AvaS 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 19 de março de 2021. Foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres e contou com a colaboração de Carlos Carmiliati, do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. O roteiro e a apresentação do episódio foram responsabilidade dos alunos Alice Lana, Helena Raquel e Diogo Camino, que também foi responsável pela edição de áudio.